Começa agora mais um episódio do podcast diário do The News.
Muito bom dia! Já vai preparando o seu café sem açúcar e bora para uma bela quinta-feira com você bem e informado.
Eu sou o Eduardo.
Eu sou o Vini Tadeu.
E aqui estamos, Vini, mais uma quintinha pós-feriado. Galera com a com o pit stop ali no meio da semana, energia renovada durante a quarta-feira. E vamos lá, mais um dia de muita informação, quinta-feira, vida que segue.
Vamos lá, Du, puxando o nosso cardápio, então. Em mundo, as dívidas globais não eram tão altas assim desde a época de Napoleão.
Em Brasil, existem mais brasileiros nas bets do que na bolsa.
Os jornais americanos estão processando a OpenAI por direitos autorais.
Walmart lança nova marca própria.
E na economia, a WeWork fez um acordo para sair da recuperação judicial nos Estados Unidos.
E a gente fecha o episódio de hoje com a curiosidade do dia. Editor, palavrinha dos patrocinadores e na sequência a gente vai para a nossa primeira história.
Esse episódio é um oferecimento de Cint.
Vini, segura a emoção, porque hoje a gente vai apresentar um novo parceiro pra nossa galera, que só de conhecê-la já vai ficar mais inteligente.
É, Du, eu não sei você, mas eu adoro conhecer mais os bastidores de algo que tá inserido no nosso dia a dia.
E esse é o caso da Cint. Eles são os responsáveis por conectar você com as maiores empresas por meio de mensagens de WhatsApp, Google Messages, RCS ou SMS.
É isso aí, se já recebeu um token ou conversou com um bot, foi a Cint que fez isso acontecer.
E a Cint já tá, cara, em 66 países. É hora da gente falar dela aqui, no Brasil. Então já clica aqui no link da descrição pra conhecer melhor e fica ligado que vem muita Cint por aí.
O presidente do Fórum Econômico Mundial disse que a atual situação da economia, quando a gente fala de volumes de dívidas acumuladas, só se compara aos níveis vistos nas guerras napoleônicas. Sim, aquelas do século XIX que você estudou na escola.
Atualmente, de acordo com o FMI, a dívida pública global já passa da casa dos 91 trilhões de dólares, equivalente a 92% do PIB mundial, da soma da riqueza de todos os países.
E se você não está lembrado, estimativas dizem que a dívida do governo britânico durante as guerras de Napoleão Bonaparte passou dos 200% do PIB em 1815.
E vamos lá, Vini, vamos explicar um pouco de como acontece a formação dessas dívidas. Como é que chega numa dívida tão alta? Basicamente, quando os países e os governos gastam mais do que arrecadam, eles pedem dinheiro emprestado através da emissão de títulos de dívida para conseguir pagar as próprias contas.
Só que acontece que esse acúmulo desenfreado de dívidas pode gerar um baixo crescimento da economia mundial, com menos dinheiro disponível para investimentos e também com a possibilidade de um aumento de impostos para lidar com todos esses débitos.
Hoje, a economia do mundo cresce em um ritmo lento, de 3,2% ao ano em média. Esse valor de 3,2% está abaixo dos 4% que foi registrado durante as últimas décadas.
E as guerras são apontadas como o principal problema da situação econômica mundial nos dias de hoje. Os atuais conflitos afetam as relações comerciais entre os países e os seus aliados, impactando indiretamente em toda a cadeia produtiva do planeta.
E na visão do presidente do Fórum Econômico, os países devem continuar fazendo negócios uns com os outros para reduzir essa pobreza e evitar o desabastecimento de bens essenciais. A solução estaria, entre aspas, no livre comércio.
E só para a gente fechar, tendo uma noção da situação de alguns países, assim como o Brasil, os Estados Unidos lidam com a maior dívida pública de todos os tempos. Por lá, ela já passa dos 34 trilhões de dólares.
Então, você vai sair dessa história de mundo hoje sabendo que as dívidas no nosso planeta não eram tão altas desde a época de Napoleão. Bora para a história de Brasil, Vini. O rugido do tigrinho tá muito alto. O número de brasileiros que no ano passado fizeram apostas online e jogaram em cassinos virtuais superou, e por muito, a quantidade de investidores na Bolsa de Valores.
Vamos lá aos números, então. Enquanto somente 2% dos brasileiros investiu em ações, Cerca de 14% da nossa população participou das bets, o que dá 22 milhões de pessoas. Ou seja, o Brasil tem 7 vezes mais apostadores do que investidores.
É a ilusão do dinheiro fácil, né, Vini? O principal motivo apontado para essa diferença tão grande é a ilusão de que é possível ganhar muito dinheiro de uma maneira muito rápida com zero esforço, como, por exemplo, jogando no Tigrinho. E foi feita uma pesquisa com os jogadores, 40% deles disseram que esse é o fator que levou eles a apostarem. Essa visão deles de que vai ser fácil e rápido ganhar dinheiro.
Ao mesmo tempo, só 14% da população enxerga as bets como investimentos. Em geral, elas são vistas como diversão, enquanto comprar ações na bolsa é visto como algo mais burocrático.
Cara, e é curioso esse número, porque se você pega todo mundo que aposta online, que tá fazendo bet, e bota essa galera pra investir na bolsa, o Brasil estaria no top 5, no ranking dos top 5 países com maiores percentuais de população que investem em ações. Os Estados Unidos hoje estão liderando esse ranking com 58% das famílias investindo no mercado.
Pois é, investir é realmente uma cultura por lá, né? Então vamos dar um panorama sobre as bets aqui no Brasil. De 2020 a 2022, houve um crescimento de 360% de empresas de apostas aqui em território nacional. No ano passado, elas faturaram mais de 50 bilhões de reais. E olha só, esse número é 4 bilhões de reais a mais do que o nosso país fez com as exportações de carne bovina.
Falando um pouco do público que aposta, homens, pessoas das classes mais altas e jovens da geração Z são os principais usuários das bets no Brasil.
Ao mesmo tempo, 17% dos que recebem o Bolsa Família gastam parte do benefício para apostar.
E o processo de regulamentação das bets, que até então não tem nada muito definido, é uma das prioridades do governo Lula, que espera arrecadar 3 bilhões por ano com a medida.
E do antes da gente chamar a próxima história, eu quero saber de você que escuta a gente. Coloca aqui embaixo se você aposta online, joga nesses cassinos, no jogo do Tigrinho, ou se você investe dinheiro na bolsa. Ou também se você faz os dois ou nenhum deles. Coloca aqui embaixo. Enquanto isso, a gente vai para a próxima história.
Para a nossa terceira história do episódio de hoje, a gente vai trazer o seguinte acontecimento. 8 jornais americanos entraram com um processo contra a OpenAI e a Microsoft, se queixando de violação de direitos autorais.
O principal objetivo dessa ação não é uma indenização ou firmar acordos com as Big Techs, mas sim o de proibir que AIs usem conteúdos produzidos pela imprensa.
Esse movimento acontece bem depois que o The New York Times, o maior jornal do mundo, decidiu processar tanto a OpenAI quanto a Microsoft no fim do ano passado. Isso já aconteceu antes.
E os veículos alegam que o ChatGPT foi alimentado com incontáveis matérias produzidas pelos jornalistas sem nenhuma permissão ou pagamento de direitos autorais.
Nesse mesmo processo, também existem acusações de que as AIs removeram menções aos nomes dos jornais na hora de citar as fontes. E ao mesmo tempo, no processo também diz que a plataforma estaria forjando matérias que nunca existiram, como, por exemplo, um estudo dizendo que fumar faz bem para asma, creditado ao Denver Post.
Enquanto uns processam, outros se aliam. A OpenAI já firmou contratos milionários de parcerias com importantes jornais no mundo todo. O caso mais recente é dessa semana, com o britânico Financial Times. E além dele é o País, da Espanha, Le Monde, da França e Associated Press, que é uma importante agência de notícias, são outros exemplos de colaboração.
Esses veículos concordaram em ceder todo o conteúdo deles para o aprimoramento do ChatGPT. E também permitiram que o chatbot responda perguntas usando trechos de artigos deles, matérias e até links para os portais para a galera conferir a fonte.
Esses processos que a gente está te contando podem mudar como o jornalismo é remunerado pelo trabalho usado por AIs. Enquanto isso, fazer parcerias com as Big Techs é uma importante fonte de renda em meio à crise financeira dos veículos tradicionais. Cenas para os próximos capítulos.
Vamos para a nossa próxima história.
Mirando no bolso da Gen Z, o Walmart vai lançar a Better Goods, que é a sua nova marca própria de alimentos, focada em produtos orgânicos e sem glúten nos Estados Unidos.
E a empresa vai lançar uma série de produtos logo no começo. vai desde manteiga aromatizada até sorvete sem lactose, e os preços vão variar bastante, de 2 dólares a 15 dólares. É uma label um pouco mais low cost, sendo que 70% dos produtos vão custar menos de 5 dólares.
E esse é o maior lançamento de uma marca própria do Walmart em 20 anos. Sim, o Walmart já lançou outra marca própria, é a Great Value, só que essa é mais focada em itens básicos de uso diário, que vão de café até papel higiênico.
E vamos entrar um pouco na estratégia por trás desse lançamento. Normalmente esses produtos autorais têm um preço um pouco mais baixo do que o dos concorrentes, chamando a atenção dos consumidores em tempos de inflação alta.
Isso porque a rede de supermercados não precisa gastar com publicidade, já que ela tem o controle da distribuição nas prateleiras.
Além disso, Vini, outro ponto que a gente pode colocar aqui é que o Walmart tem o poder dos dados a seu favor. A empresa sabe exatamente, direto da fonte, o que, que os consumidores mais compram e o que, que os produtos mais vendidos têm em comum. E aí a empresa pode investir diretamente nesses produtos que estão vendendo mais internamente.
E eu vou trazer um case aqui que mostra como essa estratégia dá certo. A Kirkland, que é a marca própria de bens de consumo da rede de supermercados americana Costco, que a gente não tem aqui no Brasil, gerou 58 bilhões de dólares em vendas em 2021. Ou seja, a marca própria gerou quase um quarto da receita total de todo o negócio, de toda a rede de supermercados.
Só fazer uma comparação aqui com outras empresas, Vini. Em 2021, McDonald's faturou 23 bilhões de dólares e a Netflix 30 bilhões de dólares. A marca Kirkland do Costco, que talvez as pessoas aqui nem conheçam, é maior do que o McDonald's e a Netflix. Inacreditável.
E a gente também tem os nossos cases por aqui em terras brasileiras. O Pão de Açúcar é dono da Qualitá. Já o Grupo Dia tem produtos de marca própria que tem uns nomes engraçadinhos aí. Talvez você até já tenha visto. Eles têm uma água que chama Tá Com Sede e uma maionese chamada Mai-onese.
Vamos para a nossa última história, Vini. Depois de 6 meses em recuperação judicial nos Estados Unidos, a empresa WeWork, de escritórios compartilhados, conseguiu chegar a um acordo para acabar com as dívidas de 4 bilhões de dólares da empresa.
Antes da gente continuar nessa história, vamos voltar alguns anos e te lembrar que a WeWork já foi líder em escritórios compartilhados e a maior inquilina de grandes cidades.
Maior inquilina significa que era a empresa que mais tinha imóveis, né, mais alugava espaços, de cidades inteiras, pra vocês terem noção do tamanho da empresa.
E a WeWork já teve valor de mercado de 47 bilhões de dólares, só que em 3 anos despencou 99% e chegou à casa dos 44 milhões de dólares. Sim, foi de bilhões com B para milhões com M mesmo.
E depois desses números, o fundador do WeWork, o Adam Neumann, que tem até uma série sobre ele, foi expulso do comando da própria empresa.
E aí, no ano passado, a empresa entrou com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, cancelando 160 dos seus 450 contratos de aluguel e reduzindo as despesas futuras em cerca de 8 bilhões de dólares.
Recentemente, o Adam Neumann fez uma proposta de recompra da empresa por 650 milhões de dólares, que até então não tinha sido negada oficialmente, ainda estava na mesa.
Só que agora, a WeWork mostrou que não quer saber do ex, viu? A empresa encaminhou um investimento de mais de 450 milhões de dólares em financiamento pelos seus próprios credores, ou seja, para quem ela deve dinheiro. Em troca, esses credores vão ganhar mais participação no negócio.
Na prática, o que está acontecendo é que bancos e fundos de investimento estão trocando as dívidas por ações da WeWork. A empresa está pagando os credores com um pedacinho da própria empresa. O fundo SoftBank, por exemplo, pode ganhar mais 16,5% de participação, chegando a 36% do total.
Já a Yardi Systems, que é uma empresa de softwares de gerenciamento de propriedades, vai se tornar a nova proprietária majoritária da WeWork, com cerca de 60% de participação.
Essa proposta já foi acertada entre o WeWork, seus credores e o Tribunal de Falências de Nova York, e agora, no fim desse mês, o plano vai ser votado pelos acionistas da empresa.
E é isso do pós-feriado, começando com muita informação relevante para você que está escutando a gente. E tem mais, já a gente traz a curiosidade do dia, logo depois da palavrinha dos nossos patrocinadores.
E Insider.
Du, Dia das Mães tá logo aí, então em homenagem a elas, me conta uma frase de sabedoria daquelas que só a mãe consegue pensar.
Cara, esses dias a minha mãe meteu essa aqui, Vini. Confie em você, porque a resposta sempre está dentro de si.
Bom demais, mãe é muito especial, não tem jeito. E olha, com a data chegando, eu fico pensando em um presente que vai fazer jus à mãe que eu tenho.
Cara, eu já comprei o meu, Vini. Dá uma olhada nas roupas da Insider. São confortáveis, elegantes e tecnológicas. Sabe aquelas roupas que você nem sente que tá usando? Super boa de combinar.
Excelente dica, Du. Tô até olhando aqui já. Nossa, tem opção para o gosto de qualquer mãe. Urbana, confortável, esportiva.
Cara, eu tô curioso só para ver qual que você vai escolher para sua mãe. E assim como o Vini tá fazendo agora, galera, você que tá aí escutando, também pode entrar no link aqui na descrição. Vai na aba Moments, e escolhe o presente perfeito. E só para vocês, usando o código PODNEWS, tem 12% de desconto em tudo.
E se você também comprar um produto da Insider, compartilha marcando a gente no Instagram.
Curiosidade do episódio de hoje, Vini, vamos direto para ela. Um terço dos adultos dos Estados Unidos já tiveram AirPods. 39% dessas pessoas, muita gente, falaram que eles já perderam pelo menos um par de fone. Eles já perderam fone pelo menos uma vez.
E aí o que acontece é que os AirPods viram basicamente um negócio de assinatura, né? Você compra, perde. Compra de novo, compra de novo, compra de novo.
Tá doido. Cara, curiosidade sobre mim aqui agora, tá? Eu já perdi um AirPods novinho, eu tinha um mês de uso no meu AirPods. Cara, caiu do meu bolso, eu tava em um evento, simplesmente caiu do meu bolso, perdi o meu AirPods, tive que comprar outro.
Nunca aconteceu isso comigo, mas ó, uma dúvida sincera, dá pra comprar só um lado do AirPods? Você pode chegar na Apple e falar, quero comprar um lado?
Cara, também dá, acredita, Vini? Mas é isso, é essa a curiosidade, a galera perde mesmo, não tem jeito.
Pois é, se você tá de AirPods no ouvido aí escutando a gente, toma cuidado, hein? Não vai fazer parte dessa estatística, não.
Pronto, você recebeu a sua curiosidade da semana e tá pronto pra mais um grande dia. Que seja uma bela quinta-feira por aí. A gente se vê amanhã, sextinha, às 6h06. Valeu, um abraço.
Muito obrigado pela companhia, galera. Amanhã você vem aqui sextar com a gente, tá? Falou!
Esse programa foi produzido por
Waffle.